O presidente da Câmara Municipal da Maia perde o mandato, decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, condena António Silva Tiago, eleito pela coligação PSD-CDS, a perda de mandato, medida que se estende também ao vereador Mário Sousa Neves. Em causa está a queixa-crime, apresentada pelo partido Juntos pelo Povo, no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, no passado mês de janeiro. O partido pedia a perda de mandato do atual presidente da Câmara Municipal de Maia. O Tribunal parece agora dar razão a este partido e à queixa-crime que foi, entretanto, apresentada. Nuno Amaral.
Uma decisão tomada em Assembleia Municipal em dezembro do ano passado, o partido Juntos pelo Povo votou contra e apresentou uma queixa-crime em que pedia a perda de mandato do atual presidente de Câmara, do antecessor Bragança Fernandes, agora presidente da Assembleia Municipal, e do vereador Mário Neves, os três eleitos por uma coligação PSD-CDS. O Tecmaia, o Parque Empresarial de Ciência e Tecnologia, tinha em 2016 como principal acionista a autarquia e no Conselho de Administração Bragança Fernandes, na altura presidente, Silva Tiago, na altura vice-presidente da Câmara, agora presidente, e o vereador Mário Neves. Nesse ano, em 2016, a empresa foi dissolvida por causa dos resultados negativos e uma auditoria das finanças detectou uma dívida de 1,4 milhões de euros em IVA e IRC. O pagamento reverteu para os administradores e foi então, em dezembro do ano passado, de 2018, que a autarquia assumiu a dívida ao fisco em lugar dos administradores da empresa Silva Tiago, Bragança Fernandes e Mário Nuno Neves. Esta decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deixa de fora Bragança Fernandes, que não perde o mandato, uma vez que não estava na sala quando o Executivo Camarário votou a proposta.
Ouvido há alguns minutos, pela Antena 1, o advogado do partido Juntos pelo Povo aguarda pelo recurso por parte da autarquia da Maia, mas Bruno Santos Pereira não exclui a possibilidade de haver eleições intercalares no município da Maia.
Deverá ser uma decisão final se não houver recursos, se o nosso colega não quiser apresentar recursos. Não creio, julgo que vai apresentar recursos para o Tribunal Superior. Da perda de mandato do Sr. Presidente e do Sr. Vereador da Câmara Municipal da Maia por terem aprovado um pagamento que era de uma dívida pessoal por parte da Câmara Municipal da Maia.
Isto pode implicar novas eleições na Maia?
Poderá chegar à eleição do órgão e eleições intercalares.
O advogado do partido Juntos pelo Povo, ouvido aqui pela jornalista Alexandra Madeira, a Antena 1, já tentou contactar o presidente da Câmara Municipal, António Silva Tiago, também o anterior presidente, Bragança Fernandes, o assessor da Câmara Municipal da Maia, também o vereador Mário Sousa Neves e ainda o advogado da Câmara da Maia, Pedro Marinho Falcão. Até agora ninguém respondeu aos contactos efetuados pela Antena 1. A líder do Partido Ecologista Os Verdes espera que a barragem do Fridão não avance. A barragem prevista para o rio Tâmega, na zona de Amarante, faz parte do Plano Nacional de Barragens, mas a sua construção foi suspensa pelo atual governo. O governo vai divulgar a decisão final até esta quinta-feira. Esta manhã, na Antena 1, e Luís Apolónia acredita que o projeto não vai avançar.
Logo no início da legislatura acordámos com o governo a revisão do Plano Nacional de Barragens. Uma das que ficou suspensa foi justamente a barragem do Fridão. Nós consideramos que é uma aberração do ponto de vista ambiental se aquela barragem vier a ser construída e o próprio Sr. Ministro do Ambiente já veio publicamente reconhecer que aquela barragem representa praticamente zero ao nível da eletroprodução nacional e, portanto, ela só serviria para
Ou
servir
seja,
a EDP
só
e não
está à espera
para
da
servir o país.
É isso?
Mas o Governo não tem que pagar indemnização nenhuma.
A convicção da líder do Partido Ecologista Os Verdes, entrevistada esta manhã pela editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho. É 1h19, está no Portugal em direto. Nos Açores, os inspectores de viação e os inspectores adjuntos estão em greve. Ficam em causa, assim, os exames de condução e também as inspeções a veículos em várias ilhas deste arquipélago. Até porque, Ricardo Freitas, o período de greve poderá chegar a um mês.
As reivindicações dos inspectores de viação nos Açores já se arrastam há vários anos. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas decidiu agora avançar com uma greve.
É uma greve que tem como objetivo resolver um problema de uma luta que já se vem arrastando há vários anos, que tem a ver com os inspectores de viação, e nomeadamente com os inspectores adjuntos, mas, sobretudo, com a regulamentação imediata da carreira de inspector de viação e também a subsequente extinção da carreira de inspector adjunto de viação e integrando-os na atual carreira de inspector técnico.
João Deque Mota, dirigente sindical, lembra que o sindicato reuniu com a Secretária Regional dos Transportes, Ana Cunha, em julho do ano passado, mas que 9 meses depois o governo nunca resolveu o problema.
Não nos resta outra alternativa senão de desenvolver aqui mais uma ação de luta no sentido de sensibilizar o governo regional para a necessidade de resolver este problema de uma vez por todas.
Esta paralisação que hoje tem início na região e que poderá prolongar-se durante um mês poderá afetar os exames de condução e as inspeções a veículos em várias ilhas.
Esperamos que afete essencialmente os exames teóricos e práticos, bem como diversos atos inspectivos a veículos e a atividades de diversas de transportes nas diversas ilhas.
Apesar de tudo, o sindicato diz-se disponível para suspender a greve se o governo quiser dialogar e rever a carreira dos inspectores regionais.
A greve começou hoje, poderá durar um mês, mas como ouvimos, os inspectores de viação estão ainda receptivos a negociações. No distrito de Aveiro, a linha do Vogue entre Espinho e Oliveira das Mães vai ser renovada para os municípios a sul da área metropolitana do Porto. A modernização da via é uma resposta à dinâmica social e empresarial da região. O investimento é também fundamental para a mobilidade, Graça Rocha, de cerca de 300 mil pessoas.
A requalificação da linha do Voga entre Espinho e Oliveira das Meias está incluída no Programa Nacional de Investimentos até 2030. Para os municípios da região a sul da área metropolitana do Porto, a renovação da linha representa um investimento fundamental como resposta de mobilidade para 300 mil pessoas. O autarca de Oliveira das Meias, Joaquim Jorge Ferreira, considera que a requalificação vai de encontro à dinâmica social e empresarial da região. O autarca, entre as propostas que podem estar em cima da mesa, explica o que a região defende.
O cenário que nós defendemos é um cenário de alteração da bitola para a bitola ibérica, com a integração na linha do norte e com, digamos, a mudança completa do material circulante, porque obviamente estamos a falar de eletrificação da via e, portanto, deixaríamos de utilizar as automotoras a diesel que hoje utilizamos. É um cenário que aponta para necessidades de investimento da ordem dos 100 milhões de euros, sendo que a linha do Volvo-Volga já está incluída no Plano Nacional de Investimentos com uma dotação de 75 milhões de euros. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que isto corresponde à vontade deste conjunto de municípios, mas também, por outro lado, à necessidade da resposta técnica que nós entendemos como sendo a mais adequada para o sistema de mobilidade que pretendemos para esta região seja contemplado.
Dobrar a taxa de utilização é uma das metas da requalificação da linha do Voga entre Espinho e Oliveira das Meias. O autarca explica o que muda.
Será um aumento substancial do número da frequência de viagens. Portanto, nós hoje temos 8 viagens por sentido, digamos assim, por dia. Aquilo que se pretende é aumentar, digamos, esta frequência, ajustar os horários às necessidades, aos fluxos das pessoas e depois, naturalmente, melhorar substancialmente as condições de conforto e de segurança e obviamente, procurar que, com todas estas respostas, a procura aumente substancialmente, tornando a linha rentável.
A linha do Voga entre Espinho e Oliveira das Meias vai ser renovada nos próximos 2 a 3 anos.
Pelo menos este troço entre Espinho e Oliveira de Azemães. O subsídio do governo é considerado baixo. Ainda assim, os habitantes de 9 concelhos de Trás-os-Montes vão ter um desconto de 15% no preço dos transportes públicos, isto já a partir de 1 de maio. As medidas anunciadas pela comunidade intermunicipal prevêem ainda duplicar o número de transportes durante o período de férias escolares. Nuno Amaral.
Primeiro, o lamento. Artur Nunes, que é também presidente de Câmara de Miranda do Douro, eleito pelo PS, diz que os 175 mil euros atribuídos pelo governo são curtos para as necessidades da região.
É um valor baixo, até porque o nível de exigência e o nível também de procura pode aumentar com a frequência.
Depois, as vantagens. O presidente da CIM, a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, acredita que a forma como a verba vai ser aplicada melhora a qualidade de vida dos 65 mil habitantes destes 9 concelhos.
O que significa que há aqui, digamos, um serviço mais próximo das populações, um serviço que também pode melhorar a vida de todas as populações, especialmente tanto em territórios interior, de baixa densidade, e claramente teremos aqui, digamos, uma oportunidade para as pessoas com alguma idade também se poderem movimentar entre freguesias, entre também entre os centros de concelho e também a ligação aos centros de saúde e a própria hospitais centrais.
Artur Nunes recorre a um exemplo. Até aqui, um passe mensal para viagens entre Bragança e Miranda do Douro custava 150 euros, vai passar a custar 123, ou seja, menos 22 euros.
No fundo, estamos a fazer um desconto transversal de 15% para todo o transporte público em toda a região da CIM.
15% de desconto e um aumento de 40% na oferta durante o período de férias escolares entre 15 de junho e 9 de setembro.
O transporte escolar funcionava como transporte regular de passageiros também para as pessoas das diferentes freguesias. O que vamos fazer é manter esse mesmo transporte durante o período de férias e depois poder prever, digamos, a aumentar o número de carreiras durante este período para haver mais regularidade ao nível da utilização fora do período escolar.
A partir de 1 de maio, um desconto de 15% nos transportes públicos e o aumento do número de carreiras durante o período de férias escolares nos 9 concelhos da CIM Terras de Trás-os-Montes, Bragança, Alfândega da Fé, Macedo Cavaleiros, Vimioso, Vinhais, Mogador, Mirandela, Vila Flor e Miranda do Douro.
15% de desconto no preço dos transportes é pouco, admitem os autarcas, mas é possível. Em Torres Novas, a nova ETAR de Fungal Vaz já está em fase de testes, deverá entrar em funcionamento até ao final deste mês. Ora, esta é uma obra muito aguardada pela população de Assentis. A ETAR está pronta desde dezembro de 2018, mas faltava a ligação à rede elétrica. Agora o assunto está ultrapassado e brevemente vai ser inaugurada. Foi o que apurou o repórter João Ramalhinho.
Obras de requalificação, mas também para reforçar a capacidade de tratamento. A ETAR de Fungal Vaz, no concelho de Torres Novas, já entrou em fase de testes e estará em pleno funcionamento ainda este mês. É o que adianta ao Portugal em Direto Francisco Oliveira, o presidente da empresa Águas do Ribatejo.
Contamos que até ao final deste mês de abril possamos colocar em funcionamento todo o sistema de tratamento de esgotos ali daquela área.
A obra da nova estação de tratamento de águas residuais em Assentis, no concelho de Torres Novas, ficou concluída em dezembro do ano passado, mas aguardava, desde essa altura, a ligação à rede de energia elétrica.
Nós tínhamos feito os pedidos à EDP para fazer o prolongamento da rede elétrica e que demorou algum tempo. Felizmente já temos energia elétrica, estamos a fazer os testes dos equipamentos, portanto equipamentos de eletrobombagem, nas estações elevatórias e também todos os equipamentos das ETARs, para que possamos recepcionar os equipamentos por parte do empreiteiro.
Uma obra fundamental para reduzir a poluição, por exemplo, na Ribeira da Beselga, sublinha Francisco Oliveira, o presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo.
Servir, obviamente, das necessidades da população e aumentar as taxas do serviço do saneamento era também a qualificação do meio ambiente, uma vez que está associada esta preocupação relativamente à qualidade das massas de água, especialmente nos meios aquíferos subterrâneos.
Só no conceito Torres Novas, a empresa Águas do Ribatejo prevê investir 30 milhões de euros para melhorar os sistemas de saneamento e de tratamento de águas residuais.
Esta é uma obra fundamental para melhorar a qualidade ambiental de Torres Novas. A ETAR de Fungal Vaz deverá entrar em funcionamento até ao final do mês. Agora, neste Portugal, em direto, vamos a Banhos, nas termas de Unhais da Serra. O novo sistema de comparticipações do Estado nos tratamentos termais entrou em vigor no início do ano. O Estado comparticipa em 35%, até 95€ por utente. O repórter Paulo Brás foi a Unhais da Serra perceber se o regresso na comparticipação do Serviço Nacional de Saúde em tratamentos termais vai ou não levar mais utentes às termas, sobretudo nas regiões interiores do país.
Fernando Oliveira é aquista há mais de 8 anos e não quer outra coisa.
São bons, são ótimos para a saúde. Eu tenho-me sentido bastante bem e recomendo.
Faz tratamentos para o aparelho digestivo e vias respiratórias. Por questões contratuais relacionadas com a sua profissão, este aquista já tinha direito à comparticipação nos tratamentos, mas está de acordo com as novas medidas de apoio que vão abranger todas as pessoas dependentes do Serviço Nacional de Saúde.
A comparticipação em si poderá parecer uma despesa, mas uma vez que a pessoa adoece menos, será um investimento na saúde.
O regime de comparticipação, que acaba de entrar em vigor, prevê um apoio de 35% no preço do conjunto dos tratamentos termais, tendo como limite 95€ por utente. Basta para isso que os tratamentos sejam prescritos pelo médico de família. Outros utentes estão satisfeitos com a ideia.
Porque há muita gente realmente que sofre destes problemas e que por não terem benefícios ou não fazem porque não têm posses para isso. Acho realmente fantástico que isso venha a ser aplicado a toda a gente.
Acho muito bem, porque de facto haverá muitas pessoas abrangidas pelo Serviço Nacional de Saúde que não tinham este benefício. Não há dúvida que é muito bom, muito benéfico para a saúde.
Uma medida que é vista com muito agrado pelos responsáveis dos balneários termais, porque vem valorizar e reconhecer uma terapêutica alternativa ou complementar e pode trazer mais clientes para o interior do país, como refere João Paulo Duarte, diretor das termas de Unhais da Serra.
Há aqui uma melhoria substancial para aquilo que são as vocações terapêuticas das próprias termas, que é aquilo que é expectável, que os próprios médicos prescrevam mais, neste caso os médicos que tenham uma maior indicação para virem às termas, e isso irá levar consecutivamente uma melhor qualidade de saúde destes próprios utentes.
Esta comparticipação, agora retomada, tinha sido suspensa em 2011 e assume a forma de um projeto piloto que deverá ser reavaliado no primeiro trimestre do próximo ano.
A reportagem de Paulo Brás sobre o impacto das comparticipações no mercado das termas em Portugal. Já a seguir, neste Portugal em Direto, vamos conhecer uma nova orquestra que acaba de nascer, a Orquestra Nacional Moderna. Acaba de nascer uma nova orquestra, chama-se Orquestra Nacional Moderna, quer chegar, dizem, onde as outras orquestras habitualmente não chegam, às terras mais pequenas do interior. Fernando Costa é diretor artístico desta Orquestra Nacional Moderna. Boa tarde e bem-vindo.
Boa tarde.
A maioria das orquestras estão sediadas no litoral do país. Onde é que vai ser a sede desta nova orquestra?
Pois, a maioria das orquestras estão. Não sei se já tinham dado conta disto, mas as 15 ou 16 orquestras mais consolidadas estão todas nesta faixa estreita de 30 quilómetros, enfim, mais quilómetro, menos quilómetro, e estão todas aí. Com exceção de uma ou duas, uma está em Amarante, outra está em Viseu, mas mesmo a que está em Viseu, enfim, realiza a maior parte dos concertos na estreita faixa do litoral.
É o reflexo de um Portugal assimétrico?
É o reflexo de um Portugal que ainda não encontrou, de facto, a sua matriz. Isto parece que, enfim, parece que todos vivemos neste lado em que tudo se concentra, em que tudo um dia vai acabar por se afundar, porque é inacreditável, não é? Todos os teatros, enfim, não serão todos, mas a maioria dos teatros, a maioria dos auditórios, a maioria dos acontecimentos, todos os eventos decorrem nesta faixa estreita.
Mas houve um grande investimento nos últimos 20 anos, por exemplo, não só nas estruturas artísticas, mas muito também nos espaços. Isso não alterou significativamente esse quadro que estava a definir?
Não alterou de modo nenhum. Eu sei que o interior...
Suavizou ligeiramente, mas não houve uma mudança.
Sim, não houve uma mudança, não houve uma mudança de práticas, porque o interior é dotado de algumas estruturas muito interessantes. Há, de facto, concelhos, pequenas cidades que têm o seu auditório, mas são auditórios que estão, enfim, não direi às moscas, mas estão vazios. E quando não, também são preenchidos com eventos que vêm da estreita faixa do litoral, que vêm do Porto, ou maioritariamente vêm de Lisboa.
Daí a minha pergunta, a primeira pergunta, e vou regressar a ela, onde é que vai ser a sede desta Orquestra Nacional Moderna? Já se sabe?
A sede não será muito importante, porque nós ficaremos sediados nesta estreita faixa do litoral.
Portanto,
também.
Não fazem este quadro não crítico, fugimos,
no fundo. Não, mas a problemática aqui é outra. Nós, ainda em relação à residência, nós estamos em conversas com algumas autarquias, nomeadamente a de Vila Nova de Gaia, quanto para se estabelecer, enfim, um protocolo, uma parceria de residência. Mas a questão não é essa. A questão é que a Orquestra Nacional Moderna tem de estar a residir em qualquer sítio, isso é óbvio, é natural, mas a nossa finalidade é, de facto, o interior. É o Val da Burra, é o Carviçais, é Ligares, é todas essas pequenas aldeias e cidades, médias cidades, que não têm acesso...
De norte a sul do país?
Vamos centrar-nos principalmente no norte do país, norte-centro. Vamos começar
por aí. Questões logísticas, para já.
Vamos começar por aí. E, portanto, a questão é esta. Nós vamos definitivamente e decisivamente centrar-nos, de facto, no Portugal, que está desocupado.
As outras orquestras não fazem isso?
Eu não queria falar das outras orquestras, queria falar da nossa orquestra, mas não fazem isso. Eu pergunto quantas vezes é que a Orquestra Sinfónica do Porto saiu da sua caixa? Quantas vezes? Eu só questiono. Respondam, alguém que me responda quantas vezes saiu. Uma? Duas? Não vamos contabilizar. Mas de facto.
Mas serão poucas, não é?
Mas muito raríssimas. Porque se entende que é uma estrutura pesada, que é muita gente, que custa muito dinheiro deslocar. Depois tem um programa, se calhar, pesado, sinfónico pesado. Enfim, há muitas, muitas questões à volta disso. E, portanto, acontece com as outras todas.
Quando falamos numa orquestra sinfónica, estamos a falar muitas vezes em formações com mais de 100 músicos. Quantos músicos é que vai ter esta orquestra, por exemplo?
Esta orquestra vai começar com uma formação pequena, ajustada àquilo que são as nossas preocupações.
Isso pode-lhe dar uma certa leveza para chegar a lugares precisamente onde outras orquestras têm dificuldade em chegar?
Exatamente. Nós vamos começar com 21 músicos, distribuídos por vários instrumentos, enfim, sopros e cordas. E não quer dizer que num dia mais tarde não possamos alargar esta formação. Mas esta formação é essencial, até porque há aqui umas questões que eu gostaria de referir, que é nós vamos reconstruir o conceito de repertório. O repertório é essencial, essencial. E tanto mais quando falamos de uma deslocação, de facto, ao interior. Há essa reconstrução. Vamos tocar... com certeza obras de Chopin e de Handel, de Beethoven, mas vamos introduzir compositores que nunca foram tocados, ou raramente são tocados, Frank Bridges, Kurt Weill, Piazzolla, Paul Baker, enfim, por aí, e mais uns tantos. E, portanto, esse é um aspecto muito importante. O outro aspecto é o desfazer do conceito tradicional de concerto. Vamos desfazê-lo. Vamos introduzir elementos de atração e de provocação dos públicos. Isto é fundamental, fundamental. Mesmo a própria apresentação da orquestra.
Há aqui uma preocupação mais pedagógica, de sensibilização, de ir buscar novos públicos que habitualmente não estão nos concertos mais tradicionais?
Eu falei no Val da Burra, falei no Carviçais, são aldeias que existem, enfim, eu falo sempre no Val da Burra, existe na fronteira, mas eu diria, quer dizer, nós temos públicos que nunca assistiram a um concerto de orquestra. Por exemplo, quando o projeto foi apresentado na RTP, há uns tempos atrás, recebemos imediatamente um telefonema dizendo que isso é brilhante, é fantástico. Nós temos aqui um auditório para 400 pessoas. Nunca cá veio uma orquestra. Isto reflete-se em todo o
território. Não querem ficar
território.
Reféns de um repertório mais tradicional, barroco, clássico, romântico. Estava a pensar que, por exemplo, 24 músicos se calhar não dá para fazer Mahler, por exemplo.
Não,
mas
dá.
Há muita outra música que pode e deve ser feita, não vá-se entender, é isso?
Exatamente. De qualquer forma, também há uma outra característica, que é todas as peças a executar vão ser orquestradas propositadamente para
Para adequar à formação, no fundo, também.
Para adequar à formação. Por isso, se calhar, Mahler, bom, não está no nosso repertório de momento, mas se tocássemos Mahler, nós adaptaríamos Mahler, de facto, à nossa... Estou a falar de Nala, mas podemos falar...
Estou a pensar porque muitas vezes algum repertório romântico, por exemplo, e pós-romântico, exige, de facto, formações muito grandes.
Exige.
Se calhar formações que depois não cabem nestes sítios onde querem ir.
Exige, mas não. Essa é a razão.
Que é um paradoxo, é um ciclo vicioso.
Essa é a razão. Mas também há muitos outros compositores que não são tocados. E, portanto, vamos recuperar, trazer, não é, à vida esses novos compositores que...
Querem esbater aqui também fronteiras entre um repertório que é mais clássico com um repertório que possa ser eventualmente mais popular?
É um repertório eclético. A palavra a utilizar é esta, é um repertório eclético. É um repertório que não fecha, que não se circunscreve. Não somos furiosos do barroco, ou do romântico, ou do que quer seja. A música é única. E, portanto, nós tocaremos, desde que caiba, de facto, naquilo que é o perfil da orquestra. Deixe-me dizer isto. Os músicos locais vão ser muito importantes para nós. Nós queremos, se formos...
Já ia perguntar por isso. Quem eram estes 24?
Bom, são 21. Estes 21 são jovens músicos, licenciados, todos licenciados. Todos, e alguns já têm muita prática orquestral, de norte, praticamente de norte a sul, abrimos candidaturas e, portanto, recebemos todas as candidaturas, depois houve uma seleção, enfim.
Mas já está constituído?
Já está constituída. Está constituída e está em definitivo, portanto, estes 25, estes 21, e estes 21 amanhã apresentar-se-ão pela primeira vez em 4 temas. Mas deixe-me dizer isto, os músicos locais vão ser muito importantes para nós. Sempre que possível, nós integraremos músicos locais a participarem dos nossos concertos, e acho que com 21 músicos nós conseguiremos atingir as nossas finalidades
sendo uma máquina mais leve. Mesmo assim, são músicos profissionais, têm que ser obviamente pagos. Como é que vão buscar dinheiro para isso? Há dinheiro estatal aqui?
Não, nem desejamos dinheiros públicos. Não quer dizer que eles não sejam bem-vindos. Não nos preocupa muito isso, porque isso leva-nos a despender muitas energias, a escrever muitos papéis, muitos e-mails, e de facto não temos tempo para isso. A nossa vocação é tocar, nós somos músicos, e portanto é nisso que nós nos temos que
concentrar. Mas 20 e tal pessoas já é uma pequena empresa.
Claro que temos, é óbvio, mais um maestro... E, portanto, temos que nos... Agora, há uma série de, esperamos nós, de empresas que têm de estar envolvidas. Eu acho que está a semelhança do que acontece nos Estados Unidos. Eu creio que as empresas têm uma responsabilidade social, cultural, muito importante, muito importante.
Estão a contar com esse apoio.
E é preciso provocá-las, é preciso motivá-las para que sintam que, de facto, estes projetos são projetos que vale a pena apoiar. E, portanto, nós estamos à espera de... Não quer dizer que não haja municípios que não estejam envolvidos neste projeto da Orquestra Nacional Moderna. Não é?
Um projeto que tem o seu quê de aventura, levar a música às zonas do interior do país. Agradeço a Fernando Costa, diretor artístico de uma orquestra que acaba de nascer, a Orquestra Nacional Moderna. Sete minutos para as 14h, vamos agora ao lugar de Cerdeira, no Conselho da Lousã, que integra a rede de aldeias turísticas de Xisto. Já deu início a um processo de compostagem comunitária. Todos os resíduos gerados nesta aldeia do distrito de Coimbra são recolhidos de forma seletiva e tratados no local. Um processo com baixo impacto ambiental e com a redução da pegada de carbono, um projeto de compostagem comunitária que faz parte do programa Aldeias Resíduos Zero. E avança agora em plena Serra da Lousã. Uma visita guiada com Joaquim Reis.
Suspensa no alcantilado da Serrania da Lousã, a aldeia da Cerdeira é um lugar fora dos tempos atuais. Fazendo parte das aldeias de Xisto, o casario está maioritariamente recuperado. sendo local de retiro não só para os que aqui têm a sorte de ter casa ou para os que se hospedam por um fim de semana, como ainda constitui ponto de atração para montanheiros e turistas. Numa aldeia que nos remete para o passado, a autarquia da Lousã avança agora com a compostagem comunitária. Segundo a vereadora do Ambiente, Ana Ferreira, este é um projeto piloto que, se pretende, venha a ter expansão.
De facto, é nosso intuito alargar a todas as outras aldeias e, eventualmente, a outras localidades da zona da Lousã, do concelho da Lousã. Porque, de facto, a Câmara Municipal da Lousã tinha um grande desafio pela frente no que diz respeito à recolha de resíduos em localidades mais longínquas do centro da vila, em que, de facto, tem aqui uma baixa densidade populacional, mas, de facto, existe também alguma pressão sazonal no verão, nas férias, nos fins de semana, e por isso havia que resolver esta questão. Por isso entendemos fazer este projeto piloto no sentido de racionalizar não só os meios, mas também os recursos e de alguma forma experimentar uma nova gestão de resíduos no que diz respeito aos resíduos orgânicos.
Com tantas aldeias de xisto espalhadas aqui nas serranias da Lousã e com os acessos que são estreitinhos, vir aqui um camião de recolha do lixo, daqueles que estamos habituados a ver nos grandes centros urbanos, regularmente, todos os dias, não é execuível. A compostagem vai resolver o grande problema dos detritos?
Sim, eu penso que sim, porque está comprovado que, de facto, 40% dos nossos resíduos que nós produzimos em casa, os resíduos domésticos, 40% são resíduos orgânicos e, normalmente, esses resíduos vão também para o aterro sanitário, ou seja, teria que vir cá o carro do lixo, como disse bem, recolher estes resíduos de forma não diferenciada, misturado com todos os outros, e a verdade é que com esta compostagem comunitária, estamos a retirar esses 40% de resíduos no sentido de serem utilizados aqui na própria aldeia, em pequenas hortas, em pequenas plantações que tenham, porque de facto a compostagem é uma boa alternativa, uma excelente alternativa à utilização de fertilizantes químicos.
Ou seja, aquilo que iria para um aterro acaba por ter um novo ciclo de vida e um fim útil.
Exatamente, ou seja, vai ser reutilizado. Nós colocámos, para além do compostor aqui na aldeia de xisto da Cerdeira, colocámos também ecopontos à entrada da aldeia, no sentido de facto que todos os resíduos que possam ser valorizáveis e que são gerados aqui na aldeia sejam de facto ou separados e tratados em centrais de reciclagem ou então tratados localmente através então da tal compostagem, fazendo fertilizante. A tecnologia é altamente avançada, não é muito conhecida em Portugal, nem divulgada em Portugal, mas é muito utilizada já em países da Europa, nomeadamente do centro da Europa e do norte da Europa, exatamente países que têm temperaturas mais baixas, porque este compostor consegue acelerar o processo da compostagem, porque consegue ter as condições adequadas para fazer uma boa compostagem.
Vamos aqui para o pé do compostor. José Luís Henriques, é daqui deste movimento Cerdeira Home for Creativity.
Sou o gestor de operações. Nós temos aqui uma aldeia com várias casas de xisto que temos disponíveis para alugar. Temos também residências artísticas, temos uma escola de artes aqui na aldeia da Cerdeira. É um processo que tem decorrido ao longo de muitos anos para reconstruir aqui esta aldeia, e um dos objetivos é também sempre ser uma aldeia ecológica, ser uma aldeia amiga do ambiente. E agora
tratam dos resíduos orgânicos de uma forma ecológica. Estamos aqui ao pé, o compostor, está aqui uma placa, o que é isto?
Exatamente, este é o nosso compostor comunitário. Este é um compostor grande, comum a todos os habitantes da aldeia. Cada casa tem um pequeno recipiente onde os hóspedes da aldeia, ou os residentes da aldeia, podem colocar os seus resíduos orgânicos durante a sua estadia. No final da sua estadia, vêm colocar aqui ao compostor comunitário da aldeia. Ao fim de cerca de 2 semanas destes resíduos orgânicos estarem no compostor, estão prontos a fazer composto e a voltar para a terra.
O processo que se passa dentro de um recipiente de compostagem, simplificando, é como que uma digestão feita por bactérias. Precisa até, às vezes, um pouquinho de calor, mas aqui, regra geral, há frio, sobretudo no inverno. Como é que isto vai funcionar?
Está em fase de teste, mas ele já está preparado para isso, ou seja, ele já é relativamente bem isolado, mas arejado, para que o composto se possa formar dentro dele. Está aqui numa zona da aldeia que nós consideramos não será nem muito quente nem muito fria. Consideramos que aqui terá as condições ideais para haver o desenvolvimento de bactérias e micro-organismos que depois vão formar o composto.
Houve adesão? As pessoas tentaram perceber como é que funciona para fazerem?
Tem havido adesão e as pessoas começam a perceber a importância de fazer compostagem. Acreditamos que é um pouco como no início da reciclagem. Primeiro é preciso começarmos, explicar os benefícios, criar o hábito e com com o tempo as pessoas reconhecem que é uma mais-valia e que é bom para todos e para o ambiente.
Com a compostagem e com a utilização do composto que daqui sai nas hortas, como que fecham um ciclo em termos da vivência aqui na Aldeia da Cerdeira?
Exatamente, é uma forma de podermos fertilizar as nossas terras sem termos um custo adicional, quer dizer, estamos a reaproveitar matéria orgânica, que é um duplo ganho.
Um ganho para as pessoas e o ambiente da Aldeia da Cerdeira, que se socorre na compostagem comunitária das mais recentes tecnologias. Mas que, a bem da verdade, não é mais do que um regresso a outros tempos, quando os nossos avoengos não tinham a cultura do desperdício.
Reportagem de Joaquim Reis. Das aldeias de Xisto para a cidade de Lisboa. É lá, na freguesia de Arroios, que vai nascer a Casa da Diversidade, constituída pelo Centro Municipal LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexo, e o Centro Municipal para a Interculturalidade, a instalar nesta Casa de Diversidade no mercado Forno do Tijolo. Quer ser este um espaço de encontro e de trabalho para potenciar novas e melhores respostas na cidade, combatendo a exclusão. Ora, Arroios é uma freguesia com uma enorme diversidade na Baixa de Lisboa, caracteriza-se pela sua diversidade cultural. É um lugar que alberga 92 nacionalidades. A repórter Arlinda Brandão leva-nos agora pelas ruas desta freguesia, onde convivem muitas pessoas de países e culturas diferentes.
Obrigada, boa tarde, boa noite, bom dia. Dá pouco a pouco.
Pouco, Selan sabe muito pouco português. Há 4 anos que está em Lisboa, tem uma pequena mercearia, é do Bangladesh.
Yeah, Portugal is very quiet country and very beautiful country.
Diz que Portugal é um país sossegado, muito bonito, e que Lisboa também.
And Lisbon also very good, have a safety. All Portugal is okay, very, very good.
A Baixa Lisboeta está cada vez mais multicultural. Na freguesia de Arroios convivem já 92 nacionalidades.
É a zona mais multicultural, acho que, do país. Há 92 nacionalidades aqui. Nós temos escolas com 24 nacionalidades. Se você for ver ali a escola de Sampaio Garrido ou a escola da Pena, são as que têm 24 nacionalidades, as creches têm 24 nacionalidades.
Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios.
Para chegar aos pais é através das crianças, porque os miúdos já falam português e os pais não falam, e então é o elo de ligação. E neste momento nós próprios temos, ainda hoje, me apareceu uma situação de uma família nepalesa que precisava de apoio social e teve o mesmo apoio que tem uma família portuguesa.
Nepal, China, Tailândia, Bangladesh e Brasil são as 5 nacionalidades mais predominantes.
Os nepaleses trabalham muito na restauração, mas, por exemplo, os do Bangladesh têm todas as pequenas lojas, assim como paquistaneses, de venda de fruta, de venda de legumes, desse tipo de... Os chineses já estão no comércio das roupas, no tipo de comércio da bijuteria, e nas lojas de conveniência, naquelas lojas que vendem um bocadinho tudo, desde os plásticos, a roupa, tudo, nós temos essa comunidade toda. E depois temos a restauração, que é muito boa. Nós temos neste momento bons restaurantes de vários países. Temos os melhores restaurantes chineses, temos os melhores restaurantes paquistaneses, temos os melhores restaurantes do Nepal, temos aqui na freguesia.
E porquê que acha que essas pessoas sentem-se bem aqui?
Porque são bem tratadas, porque os prédios não são guetos. Não vivem só pessoas de sua nacionalidade. Um do andar vive um chinês, do outro andar vive um nepalês, do outro podem viver portugueses, podem viver brasileiros, e a comunidade brasileira também é muito forte. Trabalham essencialmente, normalmente, os cobreiros.
Cerca de 30% da população residente nesta freguesia era de nacionalidade estrangeira, segundo números do Censo 2011. Não existem dados atualizados.
Pois a comunidade migrante também é importante, não é? Porque também nascem cá, não é?
E tem aumentado?
Tem aumentado. Estou a dizer que nós estamos com falta de creches, estamos com falta de escolas.
Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, diz que o ser multicultural atrai muitos turistas e visitantes.
As pessoas não vinham muito para Almirante Reis fazer compras. Hoje em dia, vocês passam aqui milhares de pessoas a fazer compras, porque hoje em dia há lojas de todas as nacionalidades, há restaurantes de todas as nacionalidades. Isto hoje em dia é um mundo. Temos uma revista feita em 4 línguas, uma revista cultural que é feita em Ar de Arroios, feita em 4 línguas. Ar de Arroios, que é feita em inglês, francês, português e mandarim.
Para ajudar a dar mais respostas e apoio a esta comunidade migrante, vai ser instalada no mercado Forno do Tijolo a Casa da Diversidade, que também vai acolher o Centro Municipal LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo.
Porque, no fundo, nós somos uma junta de inclusão e, por isso mesmo, achamos que trabalhamos com todo o movimento associativo que devia ter um espaço muito próprio.
É o resultado de um acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Arroios.
A Casa da Diversidade vai ter espaços, fundo, como um co-work, onde o movimento associativo pode trabalhar. Temos mais de 70 associações que trabalham as mais diversas áreas. Já tínhamos isso. As Oblatas trabalham muito com a comunidade LGBT, trabalham muito com as mulheres de rua, para, no fundo, as pessoas fazerem discussões, apresentarem propostas, no fundo também sensibilizar as entidades oficiais para os problemas que sentem no seu cotidiano.
A Casa da Diversidade vem responder a várias organizações com menos recursos que pedem um espaço em Lisboa onde possam trabalhar juntas no combate à exclusão.
Esta Casa da Diversidade em Arroios deverá estar pronta no final de 2020. Menos de 5 minutos para as 2 da tarde, está no Portugal em direto, aqui na Antena 1. Uma curta-metragem produzida por alunos da Ribeira Brava, zona oeste da Madeira, é candidata a melhor filme de ficção do Festival de Cinema Escolar de Viana do Castelo. O trabalho, que venceu o concurso Inclu Europa deste ano, serviu para estimular um grupo de jovens de um curso profissional para a aprendizagem do inglês. O jornalista Paulo Anastácio traz-nos agora o filme que nos fala de um novo amanhecer.
Watching the violence that hurts my eyes, it makes me wonder who we really are. Are we humans or just puppets?
É uma mensagem positiva para que, em conjunto, sejamos capazes de transmitir aos mais jovens, às novas gerações, os valores da cidadania, da solidariedade, da cultura para a paz. E, portanto, acho que é uma mensagem que está a passar e que deverá ser encarada como um primeiro passo que estamos a dar para os próximos tempos que aí vêm a nível da União Europeia.
Uma mensagem que cativou o júri do concurso Inclu Europa e também do Festival de Cinema Escolar de Viana do Castelo. A New Dawn, o novo amanhecer, nasceu no âmbito da disciplina de inglês numa turma de um curso profissional da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava. Alunos pouco motivados para a aprendizagem da língua inglesa, mas que, através do Clube CineArte, criado este ano pela professora Ângela Isabel Freitas, foram estimulados a trabalhar conteúdos curriculares através da linguagem cinematográfica.
Não tinham quaisquer bases a nível de cinema, mas é um desafio também para mim poder trabalhar a partir de uma folha em branco. E acho que voltou muito bem, porque eles são muito talentosos, têm estas competências artísticas que muitas vezes nos passam ao lado na sala de aula, mas que, se soubermos identificá-las, conseguimos perfeitamente trabalhá-las e levá-las ao sucesso, como este foi o caso do Inclu Europa.
Ângela Isabel Freitas, coordenadora do Clube CineArte da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava, e a curta-metragem A New Dawn, um novo amanhecer. Depois de terem ganho o concurso Inclu Europa e de terem ido a Bruxelas com a eurodeputada Liliana Rodrigues, os alunos daquele clube veem o trabalho ser candidato a melhor filme de ficção do Festival de Cinema Escolar de Viana do Castelo, com direito à exibição no Teatro Sá da Bandeira, a 7 de maio.
The future of Europe is now.
Um novo amanhecer, cinema, no final da edição de hoje do Portugal em Direto. Sempre aqui na Antena 1, depois das notícias da uma da tarde, já sabe que nos pode acompanhar também através do Facebook, sempre que quiser também no RTP Play. Por hoje é tudo, amanhã estaremos de regresso, como sempre, depois da uma. Até amanhã.
Muito bem, está então combinado. Miguel Bastos no Portugal em Direto desta segunda-feira. Amanhã mais.